14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, 13 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e são 15 em Moçambique e na África do Sul. Vamos agora então para as notícias das 14 com João Pereira da Silva.
O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou esta manhã o aumento do salário mínimo nacional de 13 mil para 14 mil escudos, ou seja, de 117 para 126 euros no próximo ano. E também aumentos salariais de 1 a 3,5% para funcionários públicos e pensionistas com rendimentos mais baixos. Apesar das dificuldades, o primeiro-ministro cabo-verdiano garante que o Orçamento de Estado para 2023 reforça a aposta do Executivo no social e tem rosto humano.
É neste contexto que o Orçamento de Estado para 2023 prioriza continuar a gerir as contingências e as emergências para proteger pessoas e empresas, relançar a economia e, em terceiro lugar, preparar o país para o futuro da maior resiliência e sustentabilidade. Numa situação de grandes dificuldades para o Estado, para as finanças públicas e para as empresas, vamos aumentar o salário mínimo nacional de 13 mil escudos para 14 mil escudos e proceder à atualização salarial de funcionários da administração pública e de pensionistas do INPS entre 1 a 3,5%. Os salários e as pensões mais baixos terão maiores aumentos.
O chefe do governo de Cabo Verde destaca também a saúde e a segurança sanitária como áreas prioritárias do orçamento para o próximo ano.
O Orçamento de Estado de 2023 prevê a construção da maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, a construção de uma unidade de cuidados intensivos nesse mesmo hospital em São Vicente e a instalação de um centro de simulação médica e um centro técnico de manutenção de equipamentos médicos na cidade da Praia. O projeto Hospital de Cabo Verde na cidade da Praia estará em processo de montagem financeira. Este é um compromisso para ser executado. São investimentos que melhoram a qualidade de serviço de saúde às pessoas.
Ulisses Correia Silva esta manhã no Palácio do Governo, na cidade da Praia, numa declaração ao país para apresentar a proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano, avaliada em 692 milhões de euros e com uma previsão de crescimento da economia entre os 3% e os 5%. Ontem, Ulisses Correia Silva revelava que os governos de Cabo Verde e de Portugal estão a negociar garantias para os trabalhadores que forem recrutados no arquipélago.
O governo está a trabalhar com o governo português para a definição de um acordo que garanta contrato de trabalho junto de empregadores, garanta proteção e garantia de segurança social, proteção na assistência médica e medicamentosa que é derivado do sistema de segurança social, para que aqueles que querem fazer a mobilidade laboral para Portugal o possam fazer dentro de um quadro que garanta direitos. Esse acordo ainda não está assinado e brevemente o será. Aqueles que, por conta e risco, se aventurarem em outros processos que não estão dentro do quadro da cooperação e do quadro da integração e de garantia de direitos, assumirão os seus riscos.
Confrontado com a grande procura de mão de obra cabo-verdiana para trabalhar em Portugal, Ulisses Correia Silva diz que o governo não pode impedir ninguém que queira deixar o arquipélago para procurar uma vida melhor no estrangeiro.
Em primeiro lugar, nós somos um país livre e democrático. Não podemos impedir as pessoas, na sua liberdade, de fazer as suas melhores escolhas. Em segundo lugar, quando eu disse no maio para os jovens acreditarem no país, acreditarem naquilo que pode ser o futuro próximo, é no sentido de não impedir, porque não o podemos, mas no sentido de dizer que as oportunidades vão surgir e vocês podem fazer parte dessas oportunidades.
Ulisses Correia e Silva. Em Bissau, os professores e os profissionais de saúde vão avançar para a greve na próxima semana.
Nós, enquanto representantes dos trabalhadores que estão neste momento a ser violar os seus direitos e interesses legítimos, achamos que vamos avançar para a greve enquanto não houver solução, porque a greve é o último rácio. Já escutamos todos os caminhos possíveis.
Ioiô Correia, da Frente Social, reuniu nos sindicatos dos professores e dos profissionais de saúde que avançam para a greve a partir da próxima segunda-feira ao longo de toda a semana. No xadrez político angolano, Makuta Nkondo, ex-deputado independente da coligação Casa CE, foi convidado pelo novo governador da província do Zaire para ser seu conselheiro privado, José Silva.
Makuta Nkondo, um dos deputados angolanos mais mediáticos devido às suas intervenções dentro e fora do Parlamento, já está empregado. O parlamentar lamentou recentemente estar desempregado pelo facto de não ter sido reeleito nas eleições do 24 de agosto, vai agora ser conselheiro do governador do Zaire, sua terra natal. Makuta Nkondo diz, no entanto, que este facto não significa fazer parte do MPLA, o partido no poder.
Eu vou continuar a ser da oposição, nunca vou vergar. Disse isto, combinamos com isto, conversamos tudo isso. Ele aceitou as condições que eu estou a colocar.
Makuta disse ainda que o gesto do governador do Zaire constitui um ato de coragem.
Não é bajulação, mas admiro a coragem do governador Adriano Mendes de Carvalho, a simplicidade dele. Ele foi me procurar na minha aldeia.
Makuta Nkondo, ex-deputado independente pela coligação eleitoral angolana Casa CE, vai agora ser conselheiro privado do governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho.
A polícia moçambicana anunciou hoje a detenção de 3 pessoas e a apreensão de 730 quilos de droga na passada segunda-feira numa operação stop na Gorongosa. A mercadoria seguia numa viatura de transporte de passageiros e foi carregada no distrito da Macurra, com destino a Maputo. É a segunda vez que o mesmo grupo é detido pelas autoridades na província de Sofala. Os 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram esta manhã um novo pacote de sanções contra a Rússia. Paralelamente, a Comissão está preparada para discutir a imposição de tetos ao preço do gás para produção de eletricidade. Rita Fernandes.
Sem baixar o preço do gás, não é possível baixar o preço da eletricidade, diz Ursula von der Leyen. A Comissão Europeia já está a trabalhar num novo índice de preços para o gás dentro da União, mas até lá quer um teto máximo.
We are ready to discuss a cap. Estamos prontos para discutir um limite para o preço do gás usado na eletricidade. Vai ser o primeiro passo para uma reforma estrutural do nosso mercado de eletricidade. Mas temos de ir mais além. Vamos trabalhar com os Estados-membros na redução do preço do gás para limitar oscilações e manipulações russas. É uma solução temporária até termos um novo índice de preço europeu que garanta um melhor funcionamento do mercado.
Os líderes europeus vão reunir-se a partir de amanhã em Praga e já terão nas mãos, diz Ursula von der Leyen, uma proposta para compras conjuntas de energia. A presidente da Comissão assegura que as negociações com potenciais fornecedores de gás para a Europa estão a correr bem.
Vamos acelerar as negociações com parceiros de confiança, como a Noruega, para baixar o preço das importações de gás. As conversações já começaram. Muitos dos nossos fornecedores querem fechar negócio connosco, o que é benéfico para ambas as partes. Precisamos de chegar a um acordo para um corredor de preços que pare estes picos loucos do preço das importações de gás.
É preciso também garantir a segurança dos gasodutos Nord Stream, tendo em conta as fugas verificadas nos últimos meses. Um sistema de vigilância com satélites é o que propõe a Comissão.
Mais de 500 pessoas ficaram hoje feridas, a maioria sem gravidade, na sequência de um terremoto de magnitude 5,4 na escala de Richter, no noroeste do Irão. O terremoto e as suas réplicas destruíram 50 casas e danificaram outras 500 em 12 aldeias da província. E ainda esta, uma avalanche nos Himalaias provocou pelo menos 10 mortos, 18 pessoas estão desaparecidas. Uma avalanche que apanhou de surpresa um grupo de alpinistas, de acordo com a polícia do estado de Uttarakhand.